As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Tem circulado um falso alerta em torno da presença de uma carrinha branca nas imediações da escola Dom Nuno Álvares Pereira e ainda por outros pontos da cidade de Tomar. Alerta esse que aponta para 2 a 3 indivíduos que tiram fotografias a algumas crianças. A ERSE está em condições de avançar que este cenário é falso. Assim nos garantiram fontes oficiais da Polícia de Segurança Pública e do Agrupamento Escolar Nuno de Santa Maria. Urge, pois, esclarecer esta situação, até porque há crianças que já se mostraram receosas de ir para a escola, conforme alguns encarregados de educação fizeram questão de partilhar pelas designadas redes sociais. Não há então registro para a presença de qualquer grupo de indivíduos com propósitos menos claros. Convém ainda recordar que a Polícia de Segurança Pública realiza um trabalho de proximidade com e junto das escolas, sendo que os agentes estão disponíveis para qualquer dúvida que possa surgir junto de pais e encarregados de educação. 80 dos cerca de 100 trabalhadores com ligações aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar vão transferir-se para a futura Tejo Ambiente, na sequência de um acordo de interesse público, avançou a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD, a autarca deu então conta do processo que envolve o final da atividade dos SMAS, que em janeiro de 2020 darão lugar à citada empresa, que irá ficar responsável pela água, saneamento e resíduos urbanos nos concelhos de Tomar, Ferreira do Zêzere, Mação, Orém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. Uma das preocupações neste processo teve assim a ver com os funcionários dos SEMAS, cuja maior parte tem então o futuro encaminhado.
Portanto, neste momento estão assinados 80 acordos de cedência. Há alguns que eu ainda não lhes sei explicar, não lhes sei quantificar, que vão ser assinados, mas é com suspensão de vínculo. Porque nós optámos por... Portanto, a empresa tinha um determinado organograma que nós estamos a alterar e em vez de estarmos a contratar fora para algumas funções, há trabalhadores dos SEMAS que podem ir assumir funções de chefia na nova empresa. E, portanto, para que possam receber mais de ordenado, têm que fazer a suspensão do vínculo, que a qualquer momento também podem fazer cessar a suspensão e reintegrar. Neste momento está a ser preparado quer o orçamento da Câmara, quer o orçamento da Tejo Ambiente. Os SEMAS já não vão apresentar orçamento para 2020. E, no orçamento da Câmara, peça obrigatória é o mapa de pessoal. No nosso mapa de pessoal vai vir um anexo com todos os trabalhadores, com todas as categorias dos trabalhadores que transitam para a Tejo Ambiente e aqueles que não transitam, mas ficam já nos quadros da Câmara, porque nós temos que ter um anexo ao mapa de pessoal com os que transitam, porque imagine, daqui a um ano há um trabalhador que diz, olha, eu não quero continuar na empresa. Temos que ter lugar aqui para recebê-lo no mês imediatamente
seguinte. Vai ser inaugurado neste sábado o albergue A Ceiceira Tomar, destinado a acolher os peregrinos que passam por aquela freguesia nabantina a caminho de Santiago de Compostela, em Espanha. O espaço resulta da requalificação de uma das salas da antiga escola primária da A Ceiceira em albergue dos peregrinos de Santiago, numa parceria entre a freguesia local e o município de Tomar. Carlos Rodrigues, o presidente da Junta de A Ceiceira, refere que a intervenção realizada procurou ser de qualidade, o que representou algum acréscimo ao investimento inicialmente previsto.
Este investimento percorre vários anos económicos, portanto, podemos falar de 12 mil euros de investimento na adaptação, na requalificação da sala para... um albergue vai ter alguma qualidade nos seus equipamentos, portanto foi um bocadinho mais caro do que aquilo que se propunha no início, mas cerca de 12 mil euros é o investimento que nós fizemos na sala. A escola primária era constituída por duas salas separadas, uma das salas que é aquela que passa junto da estrada da antiga Estrada Real, que é a estrada que atravessa a Ceiceira e que liga neste caso os caminhos de Santiago de Golgã a Tomar e que atravessa o nosso concelho, entram pelo Grou, e esta sala foi transformada, portanto, numa sala de tem uma pequena sala de convívio comum, tem duas camaratas, uma cozinha e tem os balneários masculinos e femininos, que permite ali passar a noite com conforto, e até porque a entrada do Conselho de Tomar, entre a Golgã e a entrada do Conselho de Tomar, não existe nenhuma localidade, ou seja, existe desde a Atalaia até ali um percurso bastante grande de floresta, e quando nós entramos no nosso concelho, justificava-se um equipamento deste género, porque os caminhões de Santiago, os peregrinos, são cada vez mais. Eu penso que neste momento ainda estão em expansão, apesar de ser às dezenas, temos dias em que passam dezenas de peregrinos pela nossa localidade, pela Ciceira. É uma forma de promoção da nossa aldeia, é uma forma também de preservação dos nossos usos e costumes e de promoção das nossas tradições, porque é uma forma de colocar a Ciceira no mapa, literalmente. E passam por aqui pessoas de todo o mundo que poderão levar o nome da Ciceira pelo mundo fora também.
Já está inaugurado o núcleo interpretativo da Sinagoga de Tomar e o Museu Luso-Hebraico Abrão Zacuto. Situado paredes meias com a própria Sinagoga, monumento nacional desde 1921, o novo espaço, que resultou da recuperação de um edifício em ruínas, é composto por dois pisos, sendo que no resto do chão são visíveis algumas das antigas estruturas, ao passo que o primeiro andar centra então o núcleo e o museu, espaço que recorre também equipamentos multimédia para abordar a história da Sinagoga de Tomar, um dos monumentos mais visitados da cidade. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu-se ao caminho percorrido nesta intervenção, que durou mais de um ano e meio e que contou com diversos apoios, incluindo do governo da Noruega.
A intervenção foi financiada por apoios comunitários, nomeadamente no Portugal 2020, que a sua intervenção em matéria de obra física resultou num investimento de 280 mil euros e que em obra e material, na parte imaterial, que é precisamente aqui onde estamos a ver todos os conteúdos, toda a parte imaterial desta intervenção, foi financiada pelo programa EA Grants do Governo Norueguês. E, portanto, também aqui uma palavra de agradecimento ao Governo Norueguês. Foi efetivamente uma intervenção que, desde o seu início, a começar por um conjunto de funcionários, de trabalhadores da Câmara, que estão hoje aqui presentes, se envolveram de tal forma, de corpo e alma, nesta intervenção, que o Instituto Politécnico, através do seu curso de fotografia, foi acompanhando os trabalhos ao longo destes meses e foi retratando, fotografando aquilo que foi a evolução dos trabalhos para podermos chegar hoje aqui a este momento. Livro esse que também será publicado à parte das nossas memórias. Eu não queria terminar sem deixar de evocar duas pessoas que foram muito importantes para a nossa sinagoga e que a mantiveram aberta durante muitos anos. O Sr. Vasco e a Dona Teresa, que efetivamente mantiveram a nossa sinagoga aberta, porque ela é de todos nós e porque possamos estar hoje aqui, porque senão efetivamente ela tinha fechado e não estaríamos onde estamos hoje.
Seguiu-se a intervenção do arquiteto Fernando Sanches Salvador, que abordou o projeto na vertente da obra e do mobiliário que integra o espaço.
Neste edifício, que era o que estava em estado mais precário, aliás, os pavimentos, os tetos, as paredes estavam em muito mau estado, estavam perigosas. Praticamente o programa que proponizava era um espaço aberto que pudesse ser subdividido. Todos estes painéis são pivotantes, de modo a albergarem, de início até a coleção, o espólio de toda a parte da livraria, toda a documentação gráfica que existe à guarda do Instituto Politécnico, de modo a que possa ser compartimentado e, quando são recolhíveis e são pivotantes, possam ter um espaço onde se possa fazer uma cerimónia como esta que estamos a fazer neste momento. Portanto, basicamente foi isso. Há uma série de questões técnicas que foram desenvolvidas no projeto, de coberturas, do interior, etc., que foram resolvidas. Eu penso que estão genericamente resolvidas e vão dar uma duração ao monumento durante mais algum tempo, ou espera-se durante bastantes anos. E, portanto, a ideia foi de clarificar este espaço, dotá-lo de condições para que pudesse haver uma exposição desta cultura judaica, de alguns testemunhos da cultura judaica, nestas peças que desenhámos no mobiliário fixo e móvel.
Ex-presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, é a nova ministra da Agricultura do novo governo. Maria do Céu Albuquerque, que desempenhava as funções de secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, vai substituir Capola Santos nessa pasta. Alexandra Leitão, também eleita pelo Distrito de Santarém e que era secretária de Estado adjunta e da Educação desde 2015, passa no novo governo socialista para a pasta da ministra da modernização do Estado e administração pública. Ana Mendes Godinho, por sua vez, passa para o trabalho Solidariedade e Segurança Social, Ana Abrunhosa para a Coesão Territorial, Ricardo Serrão Santos para o Mar, que são então os restantes novos ministros deste elenco chefiado por António Costa e que integra 19 ministros na sua globalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, no decurso de diligências no âmbito de um inquérito pelo crime de furto em residência, apreendeu diversos artigos furtados, avaliados no montante global de cerca de 1.500 euros. Os artigos foram apreendidos a uma jovem de 17 anos de idade, que foi constituída, arguída e submetida a termo de identidade e residência.
Rádio Web, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 33 anos por manipulação de tacógrafo. Aconteceu em Óbidos. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares detectaram um veículo pesado de mercadorias que circulava sem que o condutor fizesse o registro dos seus tempos de condução e repouso, manipulando o aparelho tacográfico através de um ímã eletromagnético. O não registro dos tempos permite ao condutor uma condução contínua por longos períodos de tempo, o que contraria a prática de uma condução defensiva, atentando gravemente contra a segurança rodoviária, sendo o cansaço, em concreto a sonolência, uma das causas associadas a acidentes de viação. Muitos destes casos apresentam consequências graves que são potenciadas pelas dimensões dos veículos intervenientes. O detido foi constituído arguído e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha. Está em marcha mais uma edição, a quarta da Semana do Empreendedor, iniciativa que tem como palco o Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo, em Tomar. Registro para a realização de workshops, seminários, competição e show cooking, para além de um simulacro sobre prevenção e combate a incêndios, em que participaram elementos dos bombeiros municipais de Tomar. A reportagem da ERD esteve também presente e ouviu na altura o diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Tomar, Samuel Pereira, que começou por recordar que esta é uma ação que se enquadra nas atividades do Dia Europeu do Empregador.
Efetivamente, esta é uma ação que está integrada num conjunto de atividades no âmbito dos Dias Europeus do Empregador, que o próprio Instituto de Emprego se associa, nomeadamente com o desenvolvimento de um conjunto de atividades locais e por todo o país no âmbito da promoção do emprego, da empregabilidade, das atividades formativas e, portanto, da abertura de portas e da proximidade junto das empresas, junto das pessoas, junto dos utentes, e é esse efetivamente o espírito que está inerente a este conjunto de atividades que foram planeadas para toda esta semana, de 14 a 18 de outubro. Nós planeámos um conjunto de atividades diversificadas que não se centrasse apenas e só na mostra concreta da formação profissional, mas também abrangesse um pouco um conjunto de atividades que está inerente à própria atividade do serviço de formação, entre as quais se inclui efetivamente um simulacro, que está integrado no planeamento de atividades e que está, digamos, que importa ter em conta essa preparação e esse cuidado. E, portanto, não só será feito, digamos, essa atividade, mas também um conjunto de atividades diversificadas entre workshops, seminários, um conjunto de atividades demonstrativas da formação e, portanto, procura abranger aqui um pouco o conjunto, o leque de atividades que o próprio Instituto de Emprego e que o próprio Serviço de Formação Profissional Tomar e que o próprio Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo desenvolve e, portanto, é essa promoção que nós queremos ter e essa abertura de portas que achamos importante que estar em proximidade com o público.
A ERTS ouviu também o comandante dos bombeiros municipais de Tomar, Carlos Gonçalves, destacou o facto de nas escolas se apreender a cultura da segurança, realçando o facto de estes serem alunos de uma faixa etária mais elevada.
Esta escola tem aqui um conjunto de alunos já com uma faixa etária mais elevada. Felizmente, isto é uma escola profissional com alunos já adultos, mas que aqui se manifestam também na vontade de aprendermos. Eles já tiveram com certeza no ensino outros níveis de ensino mais a nível inferior a sua participação em ações de género, mas é sempre bom. E isto falar de segurança é dizer que estamos sempre a aprender. Cada exercício que fazemos também são coisas novas, são contextos novos, são desafios novos que se potenciam. E são importantes para, pelo menos, termos a percepção de que muitas vezes basta termos um comportamento pouco, digamos, elaborado, mas lógico, naquilo que é, por exemplo, a evacuação. Se todos conseguirmos sair rapidamente do espaço que representa risco e nos encontrarmos num ponto de encontro seguro, com certeza que é muito importante, principalmente uma coisa, não lamentarmos danos. Que é das coisas mais importantes. O Centro de Emprego, a Informação Profissional, tem aqui, de facto, um conjunto de oficinas bastante vasto e que apresenta aqui uma complexidade também, até pelo conjunto de área construída e que envolve aqui áreas de saber muito diferenciadas e tem, de consciência, algum equipamento elétrico, mecânico, que tem algum risco.
Constância foi palco para a cerimónia de entrega do Estandarte Nacional à 10ª Força Destacada no Iraque, numa missão no âmbito dos acordos internacionais assumidos por Portugal. O Anfiteatro dos Rios recebeu esta sessão, presidida pelo chefe de Estado-Maior do Exército, o General Nunes da Fonseca. O programa contemplou a revista às Forças em Parada, com o respectivo desfile e ainda a atuação da Banda do Exército. No período de intervenções, registro para as palavras do Comandante da Força Destacada no Iraque, o Major Sérgio Capelo, que se confessou orgulhoso por participar nesta missão, juntamente com os militares do 10º Contingente.
É com grande honra e orgulho que participo nesta missão como vosso Comandante, tendo o privilégio de comandar tão nobres soldados de Portugal. Militares do 10º Contingente, fazemos parte do esforço internacional para estabilizar o Iraque, e é por isso que vos exorto para, atentos ao conteúdo da missão da Operation Inherent Resolve e as nossas tarefas específicas de garantir apoio à formação e treino das Forças Armadas Iraquianas, mantenhamos permanentemente a agência, o rigor, o profissionalismo, o empenho e a dedicação no planeamento, coordenação e execução de ações de formação que serão por nós ministradas, preocupando-nos sempre com o pormenor e tendo sempre presente a segurança de todo o pessoal, dando assim continuidade ao nível de excelência que caracteriza a formação ministrada pelos contingentes que nos antecederam, dignificando deste modo a Brigada Mecanizada, o Exército e as Forças Armadas Portuguesas. Estamos conscientes de que o nosso trabalho naquele país não está isento de riscos. Contudo, ao longo dos últimos meses, planeámos e realizámos um conjunto de atividades que visaram desenvolver e adquirir conhecimentos e capacidades orientados para as exigências do Teatro de Operações, onde se destacam as várias formações em diversas unidades do Exército, o treino e o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas e das técnicas e táticas que foram aplicadas, testadas e desenvolvidas nos exercícios que realizámos. É também importante revelar a importância do aparatamento administrativo logístico na preparação dos nossos militares para a consecução das nossas tarefas, cabendo-me enaltecer todas as exigências tomadas ao nível sanitário e pelas fortes gentes da retaguarda administrativo-logística que, ao longo dos últimos meses, tudo fizeram para que nada faltasse a esta força, de modo a que a sua preparação se assumisse como possível e concretizada.
Seguiu-se o chefe de Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca, que justificou esta presença dos destacamentos nacionais além fronteiras.
Os contingentes militares projetados por Portugal operam em prol da política de defesa nacional e de segurança do Estado além fronteiras, contribuindo para o fortalecimento da solidariedade internacional. Os distintos desempenhos das nossas Forças Nacionais destacadas nos mais diversos teatros de operações são publicamente reconhecidos por relevantes entidades nacionais e internacionais. Resultam de inequívoca competência e atestam a credibilidade da Força Operacional do Exército, por isso, criadora de grande confiança e manifesto orgulho. O 10º Contingente emana das unidades da Brigada Mecanizada e integrará uma coligação internacional, atualmente composta por 40 países, cujo objetivo é combater o terrorismo, no sentido da reposição da estabilidade e da segurança no Iraque. Este contingente cumpriu uma realista, rigorosa e exigente preparação, ajustada ao complexo e determinante cenário onde será empenhado. Nesse sentido, foi considerado prioritário para os subsistemas de recrutamento, formação e treino, assim como será objeto das mais adequadas medidas associadas à projeção e à sustentação.
Estão abertas até 15 de novembro em Ferreira do Zêzere as candidaturas para a atribuição de 20 bolsas de estudo para o ano letivo 2019-2020. Estão em causa 10 com 50% do valor do indexante dos apoios sociais no valor de 217,88 € e outras 10 com 20% desse mesmo valor, neste caso 87,15 €. Podem candidatar-se os estudantes residentes no Conselho Ferreirense que ingressem ou frequentem estabelecimentos do ensino superior. Os candidatos deverão consultar as condições da candidatura no regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, bem como o formulário da candidatura, que se encontram disponíveis na página oficial do município de Ferreira do Zêzere ou junto da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.